Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez nós vamos falar sobre o estado da Bahia e para isso a gente recebe aqui o Alan Giuliani, ele que é presidente da ProSoja da Bahia e já está aqui conosco por Skype. Então seja muito bem-vindo, Alan. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, tudo bem, Guilherme?
Alan, a colheita da soja já se encerrou no estado da Bahia. Como que foram esses trabalhos e que tipo de produtividades o produtor conseguiu alcançar por aí?
A colheita da soja já se encerrou agora, né? A semana passada, acho que praticamente zerou aí, e o pessoal terminou a colheita, né? Alguns campos de semente, aí algum plantio mais fora de época, um pouco. Mas a produtividade, assim, até aumentou, né? A gente tinha feito um levantamento lá início de março, depois que voltou a chover bem na região lá, que a região ia fechar mais ou menos 54 sacos de média, mas eu acho que vai fechar aí nos 56. A última reunião que teve agora início de maio, do Conselho Técnico lá do Oeste da Bahia, está estimando aí nos 56 sacos. Lógico que tem muito soja ainda em silo bag, as lavouras ainda, mas pelas conversas e informações que foram levantadas com o pessoal, né, em torno de 56 sacos aí a média da área toda do nosso estado, né?
Então, aquele problema que a gente teve, né, em dezembro, janeiro, com falta de chuvas, o clima depois desse período deu uma melhorada e com isso aí esse aumento na produtividade.
Isso. Então, a Bahia esse ano plantou muito cedo a lavoura, né? Então, a gente começou a plantar mais cedo porque o clima ajudou, né? Então, o que perdeu mais com a seca de janeiro, ali, dezembro e janeiro, foi as lavouras plantadas, as sojas precoce e as lavouras que foi plantadas em outubro, né? As lavouras que foram plantadas em novembro já tiveram produtividades boas, né? E quase normais, praticamente, né? Com perdas pontuais, mas produziu bem, por isso que a média se elevou no final, né? Como é que fala? Agora esqueci aqui que eu ia falar do soja. Então a gente começou em fevereiro colhendo médias baixas, né? Março melhorou as médias e abril a colheita já foi praticamente quase que normal. E ressaltando também que esse ano as chuvas no oeste da Bahia foram muito irregulares, né? Chovia dentro da propriedade, na metade da lavoura e a outra metade não chovia. Então foi muito desuniforme, né? A mesma propriedade colhendo 30 sacos, que nem a minha lá, iniciei colhendo 30, acabei colhendo 75. Entendeu? Então, foi muito irregular esse ano as chuvas.
E, Alan, como que foi a questão da sanidade das lavouras para essa safra, né? Aqui, pelos números do consórcio antiferrugens, foram 16 casos de ferrugem na Bahia até o momento. Foi uma questão controlada pelo produtor ou acabou acontecendo alguns problemas pontuais mesmo?
Não, esse ano, mais ou menos que nem o Brasil Central aqui, a ferrugem chegou um pouco mais tarde, né? Então, as primeiras áreas, em virtude, não sei se da grande seca, clima, né? Ela não apareceu. E nós também, aqui do oeste da Bahia, a gente está fazendo o nosso plano fitossanitário, né? Que eu acho que é fundamental e tem ajudado muito no controle da ferrugem, né? A gente está fazendo um vazio sanitário adequado, controle de tiguera, né? Um bom acompanhamento aí de fungicidas. O pessoal não está descuidando, está todo mundo aplicando na hora certa, não está deixando de fazer uma aplicação porque está seco o clima, continua fazendo. Então, tudo isso ajudou, eu acho, sabe? Então, a ferrugem esse ano apareceu praticamente nas últimas lavouras, mas sem quebra nenhuma, né? Isso também, esse bom controle de ferrugem ajuda em todas as outras doenças, né? A mosca branca também chegou mais tarde esse ano. Então, apesar do clima não ter ajudado, o resto ajudou muito esse ano. Acho que o custo foi um pouco mais baixo que o ano passado.
E quando a gente olha para o mercado nesse momento, como que está o cenário para o produtor baiano? Ele consegue fazer negociações? Como que giram esse mercado da soja na Bahia até o momento?
Olha, Estava conversando agora pela manhã com o pessoal da Bunge, né? Em torno de 60% da safra 18, 19 já foi comercializada, né? Da safra 19, 20, que é a próxima, em torno de 14%. O pessoal está achando que foi comercializado pouco, né? Só que esses últimos dias o preço de soja caiu muito, então isso aí o produtor tira o pé e desacelera, né? E ontem o mercado voltou a reagir novamente, né? Então o dólar bom, Chicago começando a dar um sinalzinho de melhoras, né? Então o preço começou a melhorar, eu acredito que o pessoal comece a vender alguma coisa. Então, o pessoal está muito, muito calmo, sabe? Não tá com muita pressa de venda, não.
É, você a gente viveu ali um período bastante grande com esses preços caindo, né, dia após dia, e nesses últimos nessa semana, né, os preços deram essa recuperada, então a tendência é que o produtor aproveite esse momento de alta para fechar ali esses 40% restantes, né?
Isso, o produtor tem que ter seus números na mão, né? Quando achou que tá bom de vender e fecha suas contas, eu acho que tem que comercializar. Aí cada um, isso é muito caso a caso, né? Mas a tendência é que eu vejo assim, que o pessoal está esperando mesmo uma melhora nesse segundo semestre aí de preços, né? Porque o nosso custo está muito alto, né? Esse tabelamento de frete está pesando em cima da gente, porque nós estamos pagando mais caro os produtos que a gente utiliza na propriedade, né? Os nossos defensivos, nossos fertilizantes, e estamos perdendo de dois aí, R$ 3 aí na saca de soja na venda, né? Então isso está penalizando nós lá, né? Porque mesmo produzindo 57 sacos, a nossa margem é muito baixa, nosso custo é muito alto, né? Esse custo aí, um custo fixo aí, hoje em dia é muito pesado. Por isso que o agricultor está segurando para ver se melhora um pouco aí os preços para vender para ter uma margem melhor, né? Uma rentabilidade melhor, né?
E Alan, agora com as colheitas encerradas, que tipo de estratégia o produtor da Bahia vai adotar? Ele vai apostar numa safrinha? Vai preferir uma cobertura já pensando na próxima safra de soja? Como que estão essas movimentações aí no estado?
As nossas chuvas já se encerraram, né? Essa semana está marcando algumas pancadas isoladas lá. Acredito que deu algumas chuvas, não, acho não muito significativas, né? Mas está marcando. Mas praticamente o agricultor da Bahia já vai plantando, colhendo a soja e plantando ou um milheto ou um sorgo, né? Agora começou muito plantio de braquiárias também. Tudo isso pensando em melhorar o solo para o próximo ano, né? Vai fazer uma palhada, né? Fazer uma formação de biomassas ali para poder aguentar as adversidades, né? Milho são casos isolados, muito pouco, né? Só que esse ano, como choveu um pouquinho até mais tarde, até que vai dar um pouquinho de safrinha, mas é insignificante, seria a nível do Brasil, né? A nossa safra mesmo aqui, a gente faz mesmo uma safra de algodão, uma safra ou algodão, ou milho, ou soja, né? E safrinha aqui mesmo é só para formação de palhadas.
E falando, né, nessa preparação para a próxima safra de soja, safra 19/20, o produtor também já começa, né, a fazer o seu planejamento, fazer as suas cotações de insumo. O custo de produção segue aumentando, já pensando também para a próxima safra?
Segue sim, segue alto, né? Tanto a parte dos insumos químicos, né? O dólar alto tá caro, se torna caro, né? Cada vez mais caro. E a parte fertilizantes também tá bem caro, né? Porque tanto que subiu o mercado internacional, né? O preço fertilizantes e também o custo do frete. Voltando a ressaltar esse custo de tabelamento aí que também penaliza a gente aí nos últimos 2 anos. Praticamente tudo, né? Nada baixou. A única coisa que baixou até agora foi o preço do soja, né? O resto não baixou nada ainda. E aí a gente fica apreensivo, né? Pô, um ano tem que ter muita cautela para fazer suas compras, muita cautela nas vendas, tentar fazer aí um feijão com arroz aí para não gastar muito, fazer uma cultura bem mais enxuta esse ano, vamos dizer assim.
É realmente a importância do planejamento, né? Mais do que nunca, o produtor tendo que ter as suas contas na cabeça, no papel, para agir ali dentro do que ele pode e sempre planejar direitinho para não ficar no vermelho no final da safra.
Exatamente, o agricultor tem que estar com a calculadora e a caneta na mão ali e acreditar no que a calculadora fala, viu? Não adianta acreditar em Papai Noel, não.
Tá certo, então, Alan. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da soja no estado da Bahia. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Ok, pode deixar, quando precisar aí, pode chamar que a gente atende sim. Tá bom? Um abraço aí, Greg.
Esse é o Alan Giuliani, presidente da ProSoja da Bahia, que conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento da safra de soja lá no estado da Bahia. As colheitas já se encerraram na última semana e produtores alcançando médias de produtividade na casa das 56 sacas por hectare, diante de uma perspectiva que era feita ali no mês de março de 54 sacas por hectare de média. Esse acréscimo se dá em função das cultivares plantadas mais de ciclo mais tardio, que foram plantadas ali a partir de novembro, elas conseguiram escapar melhor da seca que aconteceu ali entre dezembro e janeiro e conseguiram aproveitar as chuvas depois desse mês de janeiro e se desenvolver melhor, gerando ali esse acréscimo de produtividade. O Alan destacando também que uma safra marcada pela irregularidade nas colheitas, a mesma propriedade, alguns talhões colhendo 30 sacas, outros 70, então bastante regular conforme as chuvas também foram, mas aí um final um pouco mais satisfatório do que a expectativa para o produtor baiano. Já quando olha para o mercado, cerca de 60% dessa safra já foi negociada, os 40% restantes devem aproveitar essa alta no mercado, essa alta nas cotações da Bolsa de Chicago, para buscar aí negociações para esse restante de produção. O Alan também destacando que já pensando na safra 2019-20, cerca de 14% dessa safra já foi negociada também antecipadamente, e o produtor começa ali a fazer as suas cotações para insumos, as suas contratações, pensando na safra 19-20, e aí ele encontra mais aumento no custo de produção. Então o Alan Giuliani, presidente da ProSoja da Bahia, destacando a importância do produtor ter cautela e realizar um bom planejamento, ter ali as suas contas na ponta do lápis, usar a calculadora e realmente seguir dentro do orçamento dele, não tentar extrapolar com investimentos acima do que ele consegue bancar para a próxima safra 19-20 de soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.